Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América a partir de agora, a emissão de domingo, 30 de outubro de 2016. Dizemos a todos que estão connosco, votos de um bom domingo. Convosco está aqui na apresentação desta emissão, Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, 30 de outubro de 2016, para além das notícias do mundo, falaremos de saúde com a doutora Nídia Ramane. Vamos falar de dor. E a seguir teremos o espaço do Amigo Ouvinte, em que vamos conversar com o nosso amigo ouvinte do Brasil, Ailton Correia. Para já, as notícias neste domingo.
E as notícias a esta hora comigo, Amâncio Miguel. Um forte terremoto abalou a Itália neste domingo nas mesmas regiões do centro do país, afetadas por repetidos tremores ao longo dos últimos 2 meses, derrubando mais prédios, mas não houve registro imediato de mortes. O tremor de intensidade 6.6, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, foi mais forte que o de 24 de agosto, que provocou quase 300 mortes. Muitas pessoas deixaram a região desde então, ajudando a evitar um maior número de mortes tão devastador. O último terremoto foi sentido em grande parte da Itália às 7h40 do horário local, com seu epicentro próximo da cidade histórica de Norcia, na região da Umbria, a cerca de 100 km da cidade universitária de Perugia. Moradores de Nórcia ocorreram em pânico para as ruas e a antiga Basílica de São Bento da cidade desmoronou, deixando apenas a fachada em pé. Freiras, monges e moradores locais ficaram de joelhos na praça principal, rezando silenciosamente em frente à igreja destruída. Não foram anunciadas mortes, mas há várias pessoas feridas, disse o chefe da Defesa Civil local, Fabrício Cuccio. 71 mil eleitores já fizeram prova de vida em Namíbia, Angola. Os dados foram revelados na última sexta-feira pelo diretor dos registros, Fernando Paixão. A segunda fase do registro eleitoral, aberta também na sexta-feira na Sala Nobre da Administração Municipal de Mossâmedes, prevê registrar 26 novos eleitores, jovens que até a data das eleições de 2017 completam 18 anos de idade. Os partidos políticos da oposição dizem estar engajados na fiscalização do ato do registro eleitoral, segundo Altino Capango, secretário provincial da UNITA naquela província que é Namíbia. 5 explosões provocaram hoje, dia 30, 17 mortes e 60 feridos em Bagdad, capital do Iraque. Um carro-bomba explodiu num popular mercado de fruta e vegetais no bairro Huria, de maioria xiita, matando 10 e ferindo mais de 30 pessoas. A polícia e pessoal médico, na condição de anonimato, informaram que outros engenhos explodiram noutro mercado popular do bairro Shan, a norte de Bagdad, matando 3 e ferindo 10 pessoas. Outras explosões tiveram lugar nos mercados de Topchi e Zataria. Os ataques deste domingo são feitos um dia depois do Estado Islâmico ter atingido um centro de ajuda a xiitas, matando 7 pessoas e ferindo mais de 20 na semana passada. Os ataques de hoje não foram reivindicados, mas sabe-se que o grupo extremista sunita tem perseguido os xiitas. Em Mosul, entretanto, segundo a cidade iraquiana, as forças governamentais continuam a ofensiva que visa o afastamento do grupo Estado Islâmico. A imprensa estatal da Síria disse que militantes utilizaram gás venenoso numa região controlada pelo governo em Alepo neste domingo, causando a asfixia de 35 pessoas, um relato classificado como falso por um dirigente rebelde, segundo reporta a Reuters. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseado em Londres, disse que confirmou relatos de sufocamento entre soldados do governo em 2 frentes de batalha bombardeadas por rebeldes, mas não tem detalhes sobre o uso de gás venenoso.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo 30 de outubro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar-nos da internet em voaportugues.com. Votos então de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
São um grupo de jovens artistas de uma arte que pede para ser reconhecida. O grafite embelezam algumas paredes públicas do bairro de Benfica, nos subúrbios de Luanda. Verdade colorida é o tema desta arte urbana com sentido espiritual. A reportagem é assinada pelo Pedro Dias.
Verkron, verdade colorida, ou veritat in chroma, é um coletivo artístico de grafite ou grafiteiros com base em ideias espirituais. Verkron está no mercado artístico cultural há 6 anos. Tem a galeria no bairro Benfica, que fica em Luanda, mas é das ruas da cidade que os membros exercem o grafite nas paredes ou muros públicos. Nos trabalhos apresentados, os jovens artistas protestam contra a falta de união, ignorância do homem, obscuridade ou rigidez mental de muitos angolanos. Deste modo, a Verkron, verdade colorida, pretende curar o homem com a espiritualidade, apresentada em cada peça de grafite em 6 anos de estrada Verkron. O grafiteiro Rimek realça o trabalho positivo do coletivo artístico.
Tem sido muito positivo, acima de tudo. Eu venho de novo, né, mencionar que, acima de tudo, tem sido muito, muito, muito positiva por causa da mensagem Verkron.
Essa diferença. Muito mais, né?
Muito mais, muito mais. Porque a diferença está mesmo aí naquilo que nós transmitimos. Naquilo que nós transmitimos. É isso de nós apelamos à consciência interior de cada um, é que tem vindo a ser muito aceito acima de tudo.
O vosso trabalho tem sido compreendido?
Tem.
Porque esta questão espiritual, bem, há muita espécie de passagem, muitas portas que se abrem, né? E a priori as pessoas podem não compreender, né?
Muita gente não compreende, mas a maior parte compreende. Eu posso definir que nós já temos um people-alvo. E esse people-alvo vai transmitindo e vai crescendo. A prova disso são as exposições que nós temos feito, os convites que nós temos recebido, e acima de tudo tem sido isso.
Onde é que têm realizado as exposições? Apenas aqui pela cidade de Luanda?
Até agora sim.
Quais são os espaços?
Elinga Teatro, foi a primeira, quando nós conhecemos a Lea Mec. Depois tivemos a nossa, né, no Taberna Urbana. Tivemos a participação do Jango. Esse ano também tivemos a outra no Elinga, que foi com uma coletiva, né? A Mungueno, onde participou vários nomes, né? O Tol, o Capela e tudo mais. E tirando isso, temos outros, né? Outros sítios que não são propriamente galerias, né? Outros trabalhos que nós tivemos, acima de tudo.
Em Angola, o grafite é novo, ao contrário dos mais de 40 anos dos Estados Unidos da América, onde a cultura hip-hop muito contribuiu para a evolução da manifestação artística.
O grafite tem evoluído ao longo dos tempos. Eu acho que...
É um processo que começou onde?
Estados Unidos, né? Estados Unidos, Nova York.
Com o movimento, com a cultura hip-hop?
Antes. Muito antes. Para mim começou muito antes, né? Eu acredito que começou muito antes. Mas a cultura hip-hop incluiu o grafite muito cedo. Quando o grafite praticamente ainda não tinha estrutura, a cultura hip-hop inclui...
Grafite é uma expressão artística?
É uma expressão artística acima de tudo. Acima de tudo. É isso que como estávamos a
Porque
dizer.
Porque muitas, né, vezes aquele, né, esse artista grafite, permita-me, o grafiteiro, é considerado de uma pessoa, uma espécie de persona não grata, não é? Que, olhando para quem faz grafite, é um revoltado. Essa expressão tem uma expressão de revolta. Estando no movimento cultural hip-hop, há sempre um quê de protesto. Muitos olham assim.
É isso que eu estava a dizer, né? Uhum. Depende muito. A cultura hip hop, o grafite em si, tá a passar por um período de evolução em todo o mundo. O grafiteiro já não é propriamente visto como um vândalo. Em toda a parte do mundo, nós temos gêmeos, temos street freak, temos tantos outros grafites que lá fora são referências. Agora, as pessoas agora lá fora, em outros países, veem os grafiteiros, não propriamente como pichadores. Porque agora quem é visto como marginal, agora é o pichador, porque tem uma diferença entre o grafiteiro e o pichador. Por exemplo, os pichadores de São Paulo.
Já não pinta na rua?
Claro que pinta, mas já não tem aquela conotação rebelde, já não tem aquela conotação.
Então como é que ele demarca-se desse indivíduo que vai aí pinchar na rua? Qual é a diferença?
A linguagem artística. A linguagem artística e, acima de tudo, a mensagem que transmite. É a grande...
Por trás de um trabalho, posso sim considerar, de um grafiteiro, tem sempre uma mensagem.
Sempre. Um grafiteiro. Não existe grafiteiro sem mensagem. Porque foi assim como ele começou, foi assim que os grafiteiros começaram a escreverem nas paredes sem propriamente dito uma letra bem constituída, ou uma, sei lá, era tudo assim à toa. Ele chegava, ele só queria expressar, escrevia.
Mas essa expressão teve sempre um quê de protesto. Ele sempre apareceu
sempre
para protestar com alguma
sempre
coisa.
Sempre. E o grafiteiro vai sempre protestar.
E o Jafet diz que desde a altura que o coletivo surgiu, houve sempre o grafite na rua e em galerias.
Desde sempre nós já unimos pintar em rua e pintar também telas para a galeria. E a nossa exposição em ateliê, nós não chamamos mesmo de uma exposição em tela, ou essa forma mais formal. Nós levamos mesmo o grafite para dentro da galeria. Nós pintamos parede dentro da galeria. As técnicas que nós usamos para pintura em tela não é a que utilizam muito comum, que é só acrílico, tintas de óleo. Nós usamos spray, usamos borrifadores, usamos todo tipo de técnica que nós usamos na rua. E do ateliê para a rua também é a mesma coisa.
Para além do Jafet, a Irade também faz parte da Vercron. Ela acha que o grafite apresentado em Luanda é uma cena nova.
De princípio gostam, acham interessante, é uma cena nova mesmo.
Conseguem descodificar aquilo que você passa para a parede, passa para uma tela?
Sim.
Ou é preciso o artista descodificar?
Mas eu prefiro que o observador, né? A pessoa que vem observar a obra é que descodifica, porque a obra vem de mim para ti. A obra, eu ofereço a obra às pessoas para poderem descodificar da sua maneira. Cada um tem a sua ideologia quando vê uma imagem, não é? Mas nós chegamos sempre à proximidade da tal obra, porque nós estamos todos ligados. Então, quando a ligação é emitida por nós e pela pessoa que vê, consegue descodificar dessa forma, né? Mas chega
Há várias formas dessa representação do grafite, do que vocês passam. Há coisas muito mais, há imagens muito mais codificadas, como há imagens muito mais reais. O que é que você faz?
Mais reais. No meu caso, eu gosto de representar as rosas, que representa o renascimento. E são mais fáceis de descodificar. Não é muito abstrato, é mesmo real.
Mais real, não é? Uhum. Porque nesse caso a pessoa se pergunta, mas estão aqui escrevendo alguma coisa, desenhando, representa um homem, porque há este um quê de mistério no grafite.
É verdade. Mas no meu caso é mais real, é mais diferente mesmo.
Se o traço artístico do grafite da Vercron tem um sentido espiritual, então a Sarai acha que as suas criações transcendem a compreensão humana.
Um ser considerado fantasma, mas no sexo feminino.
O que é isto?
É um fantasma mulher. Eu faço uma representação de algo que não podemos tocar, mas que pode se materializar em qualquer sítio, como o amor incondicional. A fonte ou a forma dos meus desenhos são mais ou menos isso.
Com aquilo que você tem estado a produzir, acha que vai tocar o homem, tocar a humanidade e transformar a humanidade?
Acredito que sim, porque esse é o meu objetivo.
Vem a questão, de que forma?
De uma forma de só de ver eles consigam perceber que não têm como ou não podem simplesmente estar ligados só a coisas materiais. Uhum. Também têm que deixar fluir aquilo que creem dentro de si.
A Sarai, a mais jovem artista da Vercron, tem apenas 19 anos. Acima de tudo, sou grafiteiro. Assim considera-se Rimek.
seja trabalhando na rua ou numa galeria.
O grafite já passou do propriamente rua. Eu posso fazer grafite numa galeria. Eu sou grafiteiro, posso estar numa galeria, posso estar na rua, seja onde for, eu sou grafiteiro. E para mim o intercâmbio entre a rua e o ateliê, a calma do ateliê e a confusão da rua é a mistura total de um artista para mim. Então eu não me defino como artista de rua ou como artista de ateliê, eu me defino como grafiteiro acima de tudo.
Os grafiteiros em Angola são contados pelos dedos das mãos. Em Luanda o movimento ainda é tímido. Pelo país quase que não se sente a presença dos artistas de rua.
Aqui em Luanda, que é onde nós conseguimos a maior parte dos materiais que já são escassos, não se fazem sentir, nas outras províncias também não. Nós, um exemplo, na Leba, nós quando tivemos no projeto da Will, como é que é o projeto? Murais da Leba, nós conhecemos, passamos por essas cidades e praticamente vê-se pouco. Os grafites que nós temos nas outras cidades das outras províncias são os grafites que a Balcru levam, os grafites que os grafiteiros daqui vão fazer nas outras províncias. Então, propriamente, não há grafites de outros grafiteiros nas outras províncias. Nós vimos alguns no Namib, mas são poucos, muito. Se nós aqui em Luanda são poucos, nas outras províncias já não se fala.
De que forma que vocês poderiam fazer um trabalho no sentido de unir todos esses grafiteiros em torno de uma associação, quem sabe, ou de algum projeto qualquer, cultural?
Há algumas associações de grafite, mas são associações restritas, como a UNAP é restrita. E esses grafiteiros...
A UNAP engloba todos os artistas?
A nós. Mas isso é uma ideia minha. Ou não pode englobar todos os artistas, mas no que toca a...
Os grafiteiros?
No que toca mesmo aos próprios artistas, eles são seletivos. É o que eu acho. No que se trata de levar para as exposições, levar para a Itália, levar para onde eles são seletivos. O mesmo acontece no movimento grafiteiro aqui. É um movimento que simplesmente... tornou-se autónomo, eles criaram uma ideia, 5 ou 6 jovens criaram uma ideia, nós somos a associação do grafite e pronto, é isso. Uma associação de grafite tem que dar a conhecer todos os outros grafiteiros, eles não fizeram isso. E eles organizam eventos de grafite, mas os grafiteiros, que eu acho que são os melhores da Angola, não vão para esses eventos por causa disso.
A ausência de muitos grafiteiros ou a presença de poucos grafiteiros no país deve-se também pela falta de matéria-prima para o desenvolvimento da arte, segundo o Jafet.
Materiais próprios, não. Aqui há materiais, há spray, há tintas e latex que podemos utilizar. Não são os materiais bem propriamente para o grafite, mas que há e que nós temos utilizado, não é? Porque aqui não há venda de material para grafite mesmo. E o que encontramos é o que nós utilizamos. Não é fácil.
O que é que tem encontrado?
Latas de sprays, temos tintas, rolos. Uma coisa que nós utilizamos muito para spray, que são caps, aqui não há, tem que se importar, amigos que vão para fora e que podem trazer, isso nós conseguimos e alguns materiais conseguimos que venham de fora.
Mas é difícil exercer aqui a arte do grafite?
É difícil, talvez seja essa a causa que há muito poucos grafiteiros até agora, porque muitos começam e por falta de material acabam desistindo, deixando de fazer o grafite.
Em relação a apoios, os grafiteiros da Vercron reclamam da falta de conexão ou diálogo cultural entre os grafiteiros e as instituições governamentais de cultura. O NAP, no caso Jafet, fala da necessidade de se manifestarem.
Apoio na realização de alguns trabalhos na rua, não é? Nesse exemplo, o Fenacult, que foi ali na rua do Rocha Pinto, aquilo é na rua, é parede. Eu acho que um grafiteiro aí sentia essa vontade. Eu acho que se fez também a distribuição de alguns pequenos materiais neste apoio, mas eu acho que não é um apoio que um grafiteiro necessita, sim, não é? Para que se sinta confortável a exercer
essa trabalho. O que é que vocês necessitam?
Eu necessito de tintas, spray, talvez de boas e de mais qualidade, que aqui não há, e de mais incentivo, até mesmo do próprio núcleo UNAP.
Tem solicitado? Os grafiteiros têm solicitado?
Não.
Seja por escrito, então, senão como é que saberão que precisam de apoios?
Acho que devemos nos manifestar mesmo, né?
Na hora de avaliar o que a UNAP faz pelos artistas, Rimec diz estar muito desiludido com a União dos Artistas Plásticos, porque há muito que a instituição governamental de cultura não apoia a arte de ateliê. Imaginem, a arte de rua
ou urbana.
Se a UNAP não apoia arte de ateliê, como é que vai apoiar arte de rua? Então eu acho que é praticamente um pedido jogado ao vento. É mesmo um pedido jogado ao vento. E eu não vejo necessidade, então. Se os grafiteiros vissem de um certo modo a UNAP apoiar a arte em si, porque o grafite não deixa de ser a arte, é a arte. Se nós vêssemos a UNAP apoiar a arte como um todo, então não teria porque o grafiteiro não ir pedir ajuda à UNAP.
O grafite sempre foi uma manifestação duramente criticada por muitos, pois, em alguns aspectos, a sua expressão tem sido interpretada como um rabisco que causa mais poluição visual, além do grafite ser considerado por muitos um ato de vandalismo, pichar, muro ou o chamado património público. Heimek considera que o grafiteiro em Angola deve persistir para beliscar ou acordar o governo angolano da importância do grafite para o bem da arte, essencialmente.
O grafiteiro tem que pintar, o grafiteiro tem que ir para a rua, tem que persistir. Essa é a essência.
E essa persistência aqui entre nós?
É o que o Jafet disse, não há. Nós desistimos muito facilmente. Eu acho que a mentalidade angolana é mesmo assim, e também transportam para isso em muitos aspectos. Esse é um problema da nossa sociedade, isso toda a gente já sabe. Que nós não somos persistentes, vemos que não dá, desistimos. É difícil um grafiteiro continuar, porque fogo, o grafite não é propriamente uma arte que nasceu não sei quantos séculos, é algo novo. Então as pessoas têm que persistir. Depois o governo conhece, é claro que o governo chama. Como não, o governo ainda não chama a Vericrom, mas há muitas outras instituições que querem trabalhar a Vericrom e que chamam a Vericrom para pintar isso, para pintar aquilo, mas é assim que começa. É assim que começa. Para o governo chamar os grafiteiros têm que ir para a rua. Os grafiteiros têm que se fazer conhecer, porque não tem como. Não tem como eu chamar alguém que simplesmente não conheço. Não tem como, eu não vejo como.
Pelo mundo, o grafite tem tornado famoso vários artistas, tornando-os até ricos, como são os casos dos gêmeos do Brasil, do Banksy da Inglaterra, de Kurt Vander e Edgar Müller da Alemanha. Eric Groen, dos Estados Unidos, só para citar alguns. Por isso, a Vercron sugere que o governo angolano deveria colocar-se de sentido perante o trabalho artístico de um grafiteiro.
Há grafiteiros que vivem facilmente do grafite. Facilmente. Mas são artistas reverenciados que simplesmente são top. Como mais uma vez já disse, tenho como exemplo os gêmeos e tantos outros.
Mas ganham como vivem. Porque são convidados pelas instituições governamentais a fazer determinados trabalhos, ou como em galeria fazem, pintam em telas e vendem as telas.
É mesmo isso, é isso que eu estou a dizer. O grafiteiro fora de Angola já não se define como um artista de rua. É isso, ele ganha fora do ateliê e dentro do ateliê. Um exemplo, o grafite em termos de expansão social nos outros países está atingindo um patamar que é os outros países pintam prédios, os grafiteiros pintam prédios e decoram uma cidade. E uma pintura de um prédio é muita guita que entra para um grafiteiro, isso é verdade. É um exemplo, né? De aeroportos, instituições privadas, como disseste, e tudo mais. Existem grafiteiros que simplesmente não param nos seus países, não param por fora e andam, têm uma carreira, mesmo uma, dita propriamente uma carreira artística. Então não param, têm que estar sempre. Porque há mais paredes do que tela, para mim, nesse mundo há mais paredes do que tela. Então um grafiteiro não tem. Não tem falta de trabalho. Um grafiteiro mesmo com renome não tem falta de trabalho. Mas isso aqui em Angola não.
Heimek, grafiteiro da Vercron, Verdade Colorida, coletivo artístico de grafite, no mercado há 6 anos, e a busca de um reconhecimento pelo governo angolano do trabalho artístico dos grafiteiros no desenvolvimento da chamada arte de rua, arte urbana, mas com um sentido espiritual. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos, recordamos também, podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Agora, vamos aqui ao som de Moçambique. Música de Moçambique, o Zeio Furo, uma mistura de música tradicional africana com os sons ocidentais, Mazikini e Pobreza. Voz da América, emissão em português, 30 de outubro de 2016. Hoje é domingo. Voz então, amigos ouvintes, de um bom domingo para todos. Estamos em onda média, nos 1530, estamos também em onda curta, dos 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, em FM, com a Rádio Encontro, e a FM também em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em Bissau, em FM, com a Rádio Pig, GGT, e também com a Capital FM. Na apresentação, Ana Guedes, após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia. Falaremos da dor e dos seus vários tipos, desde física à dor de amor. E depois o espaço do ouvinte, hoje com o nosso amigo ouvinte, Ailton Correia. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, as principais notícias de domingo.
E com as notícias novamente, cá estou, sou Amâncio Miguel. Corpos de 16 imigrantes foram encontrados após serem arrastados pelo mar até a costa da cidade líbia de Zuwara, revelou este domingo um porta-voz do Crescente Vermelho. Al-Kamz Al-Bozef disse que os corpos encontrados hoje eram de homens que aparentavam ser da África subsaariana. Os corpos estão decompostos e não temos ideia de quando se afogaram, disse Al-Kamz Al-Bozef. A Líbia é um ponto comum de saída para imigrantes que tentam atravessar o mar Mediterrâneo até a Europa. Muitas vezes viajam em embarcações precárias que quebram ou afundam. Mais de 3.740 mortes de imigrantes foram registadas este ano no Mediterrâneo Central, a maioria na rota entre a Itália e Líbia. 5 explosões provocaram hoje, dia 30, 17 mortes e 60 feridos em Bagdad, capital do Iraque. Um carro-bomba explodiu num popular mercado de fruta e vegetais no bairro Huria, de maioria xiita, matando 10 e ferindo mais de 30 pessoas. A polícia e pessoal médico, na condição de anonimato, informaram que outros engenhos explodiram noutro mercado popular do bairro de Shan, a norte de Bagdad, matando 3 e ferindo 10 pessoas. Outras explosões tiveram lugar nos mercados de Topchi e Zataria. Os ataques deste domingo são feitos um dia depois de o grupo Estado Islâmico ter atingido um centro de ajuda a xiitas, matando 7 pessoas e ferindo mais de 20. Os ataques ainda não foram reivindicados, mas sabe-se que o grupo extremista sunita tem perseguido os xiitas. Em Mosul, segunda cidade iraquiana, as forças governamentais continuam, entretanto, a ofensiva que visa o afastamento do grupo Estado Islâmico. A imprensa estatal da Síria disse que militantes utilizaram gás venenoso numa região controlada pelo governo em Alepo neste domingo, causando a asfixia de 35 pessoas, um relato classificado como falso por um dirigente rebelde, segundo reporta Reuters. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, uma organização baseada em Londres, disse que confirmou relatos de sufocamento entre soldados do governo em duas frentes de batalha bombardeadas por rebeldes, mas não tem detalhes sobre o uso de gás venenoso. A agência estatal SANA disse que bombas contendo gases venenosos foram lançadas no distrito residencial de Al-Hamadiyah. O relato não dizia nada sobre as mortes. A televisão estatal citou o diretor de um hospital de Alepo, afirmando que 36 pessoas, entre civis e soldados, ficaram sufocadas em resultado de um ataque de gás cloro. O diretor político do grupo rebelde Fatah Kim, baseado em Alepo, negou a informação. Isso é uma mentira, disse Zakaria Mafalajim, do Fatah Kim. Rebeldes lançaram um grande contra-ataque sobre as forças do governo em Alepo na última sexta-feira, com o intuito de quebrar um cerco ao setor do leste da cidade, atualmente controlado por insurgentes.
Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão de domingo, 30 de outubro de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um excelente domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
E vamos então agora falar de dor com a doutora Nídia Romano no nosso consultório médico. então, amigos ouvintes. Olá, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de saúde, aqui aos microfones da emissão em português da Voz da América. Connosco está a doutora Nídia. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes. Aqui é o meu sorriso, que tu sabes que eu digo que é sempre o mais saudável do mundo e tento fazê-lo com que seja mais saudável do mundo para que os ouvintes tenham um bom programa.
E às vezes temos algo de que vamos falar a seguir que não nos deixa sorrir assim muito, que é a dor. E a doutora Nídia escolheu falarmos sobre a questão da dor. Ora, dor, a gente tem muitas dores às vezes. Às vezes temos dores que não são físicas, são dores psicológicas, emocionais. Doutora
Exatamente.
Nídia.
É por isso que é um tema bastante interessante, extenso. E que nós pensamos que vamos fazê-lo em três programas, Ana. E eu penso que os seus ouvintes vão ficar admirados como é que a dor se interfere em todas as esferas de saúde e bem-estar.
Exatamente, exatamente, porque não são só dores físicas, como são as dores emocionais, e muitas vezes deixam-nos as físicas, às vezes impedem-nos de nos movimentarmos, as psicológicas também nos impedem muitas vezes. Doutora Nídia, em termos médicos, como é que vocês médicos definem dor?
A dor é uma sintomatologia que abarca várias áreas. Nós temos a dor física, como já estava a dizer a Ana, temos a dor psicológica, que é uma dor transmitida por vários aspectos que aqui vamos abordar, temos uma dor espiritual e temos uma dor progressiva espiritual, as pessoas sabem o que é, e o que é uma dor progressiva, não é? Porque é um momento em que nós acarretamos uma dor que não tem fim. E essa dor tem vários aspectos. A dor pode ser, em termos físicos, nós temos uma dor térmica, que é provocada pela temperatura de algo que nos queima, não é? Temos uma dor visceral, que é uma dor dos nossos, do fígado, do baço, dos rins, do coração, etc, etc. Temos uma dor muscular, que é a dor dos músculos. E depois temos uma dor sensitiva, que é a dor provocada pelos nossos nervos sensitivos, uhum. Que são os 12 pares cranianos, né? Que nós dissemos que são 12 pares cranianos que abordam, saem do bulbo, saem daqui de trás da nuca, vão pela nossa coluna abaixo e formam uma cauda que se chama a cauda de cavalo. É por isso que nós temos muita dor na coluna. Uhum. E temos uma dor articular, que é uma dor das articulações, por exemplo, do punho, articulações do cotovelo, do tornozelo, articulações do joelho, etc., várias articulações. Temos uma dor que é motora, que é essa, a dor articular, e temos uma dor reflexa. Que é uma dor provocada por um reflexo, pode ser até um reflexo luminoso, por exemplo, uma luz que passa pelos nossos olhos depois da gente estar num sítio escuro, pode dar-nos uma dor mais tarde.
Doutora, temos uma dor provocada. De qualquer forma, a dor é sempre algo que é bastante subjetivo, não é? Porque depende também da forma como as pessoas encaram
temos
essa dor.
Que é uma dor das doenças, que pode ser uma dor aguda, pode ser uma dor crónica. Uma dor aguda é aquela em que nós temos uma doença aguda, por exemplo, uma dor abdominal provocada por uma peritonite, que é uma infecção do peritoneu, ou apendicite, que só essa dor passa quando nós vamos cortar e temos uma dor crónica, que é provocada pelos cânceres, que é provocada pelas doenças infecto-contagiosas sem tratamento, que não tem cura. E esta é a dor física, a dor que nós chamamos de dor médica. Depois temos uma dor que é a dor
das pessoas.
Psicológica e emocional, não é, Ana? Que nós sabemos que não é fácil. Nós que já tivemos perdas, Então, tu perdeste o teu pai, eu perdi a minha mãe, e nós sabemos que essa dor é infinita, e nós sentimos um vazio imenso, e nós sabemos que é uma dor emocional, dor psicológica, em que nós não conseguimos dar aos nossos filhos aquilo que nós queremos, mas é uma luta que não tem fim, que nós já estamos a chegar a uma idade em que nós temos que parar, nós sabemos que não podemos parar porque ainda temos filhos para criar, e etc, etc. Essa dor, e depois temos uma dor espiritual. A dor espiritual tem dois caminhos. A dor espiritual tem aquele caminho que as pessoas não têm credibilidade em várias situações que nos fazem a vida ser mais afetada. E então essa dor espiritual é uma dor infinita, que as pessoas não têm credibilidade, não têm uma em que se agarrar, estão num mar sem apoio e andam nas ondas do mar, e essa dor espiritual é uma dor muito, muito intensa, não é uma dor que nós dissemos, olha, é uma dor física que tu dás um paracetamol e as pessoas estão com dor de cabeça e passam. Dor espiritual é uma dor que é preciso tu teres muita coragem em enfrentar sozinha a dor, porque é uma dor que a gente enfrenta sozinha.
Doutora Nídia, portanto, a dor nós podemos dizer que é uma resposta, né, que resulta de vários impulsos nervosos, por assim dizer, que são ativados por algo que nos é normalmente externo à pessoa, não é? Portanto, são experiências, por vezes, desagradáveis, emocionalmente desagradáveis, e que são associadas, por exemplo...
Morais, até morais, sociais, biológicas, psicopedagógicas. Por exemplo, a dor de uma professora que não conseguiu pegar em sentimental energia e colgar-se até o nível quaternário, porque vem do nível primário, existe tudo isso. A dor é um sistema infinito que entra em várias áreas e expõe as pessoas e as famílias e uma sociedade para um conceito de um mecanismo que as pessoas têm que arranjar, não só ajuda às vezes externa, de países que já estão mais organizados em condições de centros de dor, em condições de atendimento às comunidades sobre a dor, principalmente a dor das doenças infalíveis, e que as pessoas, as famílias ficam todas completamente desarmadas e desabrochadas, vendo a pessoa pode ser portadora. É uma coisa que faz padecer tanto emocionalmente. Tu conheces alguém que tenha tido uma perda, tu olhas e vês logo, não precisa ser médica, não precisa ser psicóloga, porque a dor abarca uma equipa multidisciplinar, não é, Ana? Porque não é só um médico que está agora a fazer os cuidados intensivos, a reumatologia, a reanimação, a anestesiologia, que faz a dor. Mas todos nós temos uma dor pediátrica, temos uma dor adulta, temos uma dor juvenil, temos uma dor do jovem, temos uma dor do amor. Então, isso tudo são caminhos que nós vamos tentar abordar em cada programa. Por exemplo, a dor do amor, nós temos que falar num programa só.
E quantas pessoas já não tiveram dores de amor? Não é, doutora Nídia? Mas como estamos no final deste nosso espaço, eu sei que será difícil dar um lembrete quando nós ainda não falámos de muita coisa, a não ser dos tipos de dor. Mas, portanto, talvez o lembrete é que as pessoas têm que pensar que não estão sozinhas e às vezes têm que falar com outras, e as outras pessoas, quando alguém as tenta falar, também não se devem fechar a essa dor de outra pessoa, não é?
Exatamente, e não só. A exposição, eu lembrei-te, a exposição que tu fazes à tua dor, a mim como a minha, leva-me a me expor a ti e dizer-te que, oxe, não estou bem, estou com uma dor, tive uma dor noturna, não sei o quê. Leva-me a expor a dor que eu expus. Então, nós temos que compartilhar a nossa dor e compartilhar e ir às comunidades e lutar e reunir as famílias à volta de uma esposa que está com uma doença crónica, está com uma dor e ela não pode fazer as suas atividades diárias e essa família tem que andar à volta dela e recuperar todos os sentidos e permanecer em equilíbrio emocional. E vamos entrar numa outra área que se chama assistência paliativa à dor.
Mas isso será numa outra ocasião, doutora Nídia, porque vamos despedir-nos então do nosso auditório com votos de que tenha uma semana sem grandes dores ou sem dores. E nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Nídia. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas e para todos os ouvintes, vai aqui o meu beijinho, beijinho.
E depois de termos falado com a doutora Nídia Hermann, vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que nos próximos minutos vai conversar com um amigo ouvinte de longa data. Ele é do Brasil, é o Ailton Correia.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o Ailton Correia. Ele é brasileiro, deixista, radioamador, mora na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Olá, Ailton, seja bem-vindo mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani, tudo bem?
Ailton, acompanhando aí as notícias no Brasil, recentemente eu vi que vocês passaram aí por momentos difíceis na cidade de Tubarão. Foi no domingo, né, dia 16, um temporal com vendaval aí destruiu várias casas, lojas, indústrias, inclusive até uma criança morreu porque a árvore caiu em cima do carro. Eu quero saber como é que foi a sua experiência. Você mora aí em Tubarão, você tem um negócio, né? Você é cabeleireiro masculino. Quero saber como é que foi, o que, que você estava fazendo? Parece que começou às 5 horas da tarde. Conta pra gente como é que isso aconteceu. Como é que você sentiu que essa não era uma chuva normal aí, não? E era, na verdade, né, um temporal com um vendaval.
Sim, eu estava aqui na minha residência. Estava com dois computadores ligados. A minha esposa, inclusive, ela tinha ido na casa da minha filha, né? Eu estava escaneando, estava com os computadores ligados. Quando começou a escurecer tudo, e eu logo tenho o hábito de retirar todos os equipamentos da tomada. Fui desligando tudo. Já em seguida, já começou o vento fraco, seguido de vento forte, né? E eu já peguei a minha câmera e fui tentar fotografar alguma coisa ou filmar, quando até então eu vi que o negócio era muito grave, que voava, eu já olhava através de uma pequena janela da minha residência. O vento era muito forte, as árvores balançavam muito e várias coisas voavam. Sabe, plástico, eram telhas, nem lembro como que é. Eu não fiquei muito apavorado, tá? Porque eu estava num lugar seguro, com a minha casa, graças a Deus, é um lugar seguro, né? Mas arrancou duas antenas parabólicas, tinha mais umas antenas ali, uma de rádio.
Porque foram ventos de 100 quilômetros por hora, né? Ou até, parece que houve, até chegou a passar de 100 quilômetros aí em Tubarão, não é verdade?
Sim, sim. Segundo os entendidos no assunto, né? Passou de 100 quilômetros por hora, realmente.
E a sua filha e a sua esposa, elas estavam, né, num outro local? Elas estão bem?
Sim, não. No domingo, elas estavam lá na outra casa, né? Lá no centro da cidade, porque eu moro no bairro São Martinho. Eu moro uns 6 quilômetros do centro da cidade, né?
Uhum.
E não ocorreu nada. Lá houve um pequeno problema também, lá na casa, na casa da minha filha, né? A segunda casa dela, né? Porque ela vive aqui em casa e lá na outra casa dela. Então, Houve só umas telhas que voaram também lá, mas sem problema nenhum, porque é tudo de laje e tal.
E como é que está a situação da energia? E como é que está a situação da energia, a luz? Milhares de pessoas ficaram sem luz. Como é que foi essa primeira semana depois do temporal aí? Como é que foi? O telefone funciona? Tem energia elétrica em casa? Como é que está?
É, no domingo, né, a madrugada, assim, desde o momento que veio o vento, porque ele foi, o vento foi muito rápido, foi, assim, em termos de 15 minutos, o máximo 20 minutos, já acalmou o vento, sabe, e veio chuva, claro que o vento foi acompanhado com chuva, mas depois continuou chovendo, mas ficamos às escuras a noite toda a cidade, né? E ficamos sem telefone, ficamos sem internet. Eu, como tenho baterias, tenho no break, eu fiquei no rádio amador escutando os bombeiros, na frequência dos bombeiros, escutando os bombeiros, né, na cidade. Era uma correria só, não só em Tubarão, mas em outras cidades ao redor. Felizmente, Dani e ouvintes, felizmente, foi num domingo, né? Se fosse um dia de semana, nós poderíamos ter mais vítimas, mais óbitos, mais feridos. Graças a Deus, aconteceu num domingo, sabe?
Sim. E olha, Ailton, nós já estamos chegando aqui ao final do Espaço do Ouvinte, né? E eu quero saber se você tem uma mensagem aí para todos que estão nos ouvindo.
Eu quero deixar um abraço a todos os ouvintes, tá? Um abraço a você, Dani, a toda a equipe da Avó, tá? Estamos tristes, mas estamos de cabeça erguida. Tubarão já passou por outras situações, né? Outras catástrofes, enfim, o pessoal já estão se reerguendo e assim vai, né? São coisas da natureza, infelizmente, né?
Ailton Correia, desde o Brasil, aqui à conversa com a Voz da América em português. Para o Ailton Correia, para todos os nossos amigos ouvintes, um forte abraço e obrigada por estarem connosco. Até ao final e a pedido do amigo Ailton Correia, o Zaba e a Eva Dream. Tenho um sonho.
I had a dream, a sun to see. Help me call, will anything, if you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail, I believe in angels. Something good in everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream. A fantasy. Destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels. Cross the street.
Você mora em Tubarão, você tem um negócio, né? Você é cabeleireiro. Mas...
né, na cidade, era uma correria só, não só em Tubarão, mas em outras cidades ao redor. Felizmente.
Com Zaba nos vamos despedir. Foi a missão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 30 de outubro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.